jovempan.com.br.
São Paulo, grande abraço meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil, estamos começando para você. Obrigado, André Ranieri, pela fineza, pela gentileza. Estamos começando mais uma edição do Jornal de Esporte. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 8 de agosto do ano de 2016. Todas as informações, Jornal de Esportes no ar para você. Palmeiras vence o Vitória na Arena e retoma a liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians joga hoje contra o Cruzeiro no Pacaembu e pode alcançar o rival, mas tem que meter 3 gols de diferença, né? 3 gols de diferença. Não é mole, não. Fausto Favara transmite este jogo aqui na Pan a partir de 8 da noite para todo o Brasil. Para... Muito bem, o Santos é derrotado pelo Lanterna América Mineiro e caiu para o 3º lugar. Tricolor do Morumbi, São Paulo venceu o Santa Cruz no Recife no 1º jogo sem Bausa. Tudo isso e muito mais no Jornal de Esportes aqui na Pan. Muito bem, são 12h03, vamos falar do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje à noite tem Corinthians e Cruzeiro, jogão. AM 620, FM 100,9, não tem pra ninguém. A partir de 8 da noite, o Fausto Favara vai transmitir com toda a equipe Jovem Pan. Você vai estar nessa também, né?
Tô
nessa.
Meu caro também.
André Ranieri, boa tarde pra você, André.
Boa tarde, Nilson. Boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Esse jogo no Pacaembu, né? O Corinthians voltando ao Pacaembu depois de mais de 2 anos. É como mandante voltando ao Pacaembu. Lembrando que na última vez que foi mandante no Pacaembu, vitória 2-0 sobre o Flamengo. Aí depois teve a inauguração da Arena em Itaquera. Busca o título do primeiro turno, seria o 4º título de turno consecutivo do Corinthians. Ganhou o título segundo turno de 2014, os 2 turnos de 2015 e agora ganharia também o 1º turno de 2016. Marquinhos Gabriel é dúvida, mas deve jogar, pelo menos foi isso que deu para sentir, né, nas declarações de Cristóvão Borges. André volta ao time depois de cumprir suspensão e estará no comando de ataques do Corinthians. Camacho e Wilson voltaram a ser relacionados, os 2 jogadores recuperados de lesão. Danilo e Williams foram as ausências dessa lista do Cristóvão Borges para a partida diante do Cruzeiro. Quem falou nas últimas horas foi justamente o comandante corintiano. Ele fala sobre essa situação do Marquinhos Gabriel. Na última partida contra o Atlético Paranaense, saiu com dores nas costas. É dúvida, mas deve jogar. Vamos ouvir o que tem a dizer Cristóvão Borges sobre Marquinhos Gabriel.
Ele tomou uma pancada muito forte nas costas e sentiu muita dor, mas tem melhorado bastante. Hoje ficou de fora para a gente não correr nenhum risco ele levar outra pancada no lugar. Aí a gente vai avaliando ele, vamos avaliar amanhã como é que ele vai estar. Do jeito que ele tem recuperado, eu acredito que ele deve participar do treino de amanhã.
Lembrando que o Marquinhos Gabriel, por enquanto, jogou em todas as partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E jogar fora da arena pode atrapalhar? Cristóvão Borges responde.
Não, porque a nossa equipe, a gente preza muito o comportamento independente de lugar. Então, mesmo quando nós jogamos fora do estado, a gente procura ter um comportamento igual ao que nós temos em casa também, claro. Em casa, a gente conta com o apoio da torcida, que é decisivo, é muito forte, que pressiona também o adversário. Essa é a única diferença.
E ele fala sobre André, atacante volta de suspensão, será titular, mas vive um mau momento.
Ele está treinando, se dedicando bastante. O que está acontecendo não é só com ele, não. Nós todos estamos passando por uma fase de afirmação. Então, refazendo a equipe tem que ganhar maturidade, tem que ganhar confiança, isso só com resultados. Então, isso serve para todos nós. Ele também, ele como centroavante, goleador. O Wagner Love, no passado, passou a mesma coisa e depois virou grande estrela da equipe. Então, é um processo natural. Eu espero que aconteça a mesma coisa com ele.
Outro personagem corintiano que falou nas últimas horas foi o presidente Roberto de Andrade. E ele disse se de fato recebeu alguma proposta por Bruno Henrique.
Recebi a proposta, estamos conversando. A proposta que chegou, por enquanto, ela não é satisfatória ao Corinthians. O Corinthians, nos moldes que veio a proposta, não vai aceitar. A não ser que o Torino mude bastante a forma de pagamento e os valores para a gente poder levar o negócio à frente. Mas do jeito que está, com a chance de ir, nenhuma.
Lembrando que a multa rescisória do Bruno Henrique é 4 milhões de euros e o Corinthians tem direito a 25% deste valor. Roberto de Andrade também falou sobre Gustavo, atacante do Criciúma, destaque da Série B. É um dos jogadores que interessam ao Corinthians?
Estamos vendo, é uma possibilidade também. Ele está se destacando bem na Série B, é uma possibilidade, mas ainda não abrimos negociação. Estamos vendo, outros também. Então a gente está avaliando melhor para a gente poder fazer a coisa certa.
Esse é o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade. A provável equipe que vai a campo hoje à noite diante do Cruzeiro no Pacaembu tem Cássio no gol, Fagner, Iago, Balbuena e Wendel. Meio de campo com Bruno Henrique, Elias, Giovanni Augusto. E aí fica a dúvida, né? Marquinhos Gabriel, se tiver condições, ou Guilherme deve ter uma oportunidade. Na frente, Romero e André, que volta de suspensão. Nilson.
Tá falado, meu amigo André Ranieri. São 12 horas e 7 minutos agora.
Jornal de Esportes. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Doze horas e 8 minutos, Felipe Mota. Diga lá, meu caro Felipe.
Corinthians recebe o Cruzeiro nesta segunda-feira no Pacaembu, Arena Corinthians disponível aos Jogos Olímpicos. Nos últimos anos, considerando campeonatos de pontos corridos, Corinthians e Cruzeiro com um duelo muito equilibrado no Pacaembu. Era dos pontos corridos, 5 vitórias do Corinthians, 4 vitórias do Cruzeiro e um empate. Cada equipe marcou 9 gols. Importante dizer que o Corinthians não perdeu pontos contra equipes do Z4 neste campeonato brasileiro. Foram 3 jogos aqui até aqui, 3 vitórias, 2-1 para cima do Coritiba, 2-1 para cima do Santa Cruz e 2-0 para cima do América, considerando como foi iniciada esta rodada.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Meus amigos, vamos falar do líder do campeonato, né? Corinthians tem que ganhar por 3 gols de diferença hoje do Cruzeiro para tirar a liderança do Palmeiras no primeiro turno. Não é isso? Tô falando bobagem, Fred Júnior? É isso mesmo. Boa tarde, meu caro Fred.
Oi, Nilson. Boa tarde a você, ouvinte da Pan, no Jornal dos Esportes. O Palmeiras até pode torcer pro Cruzeiro, mas se o Corinthians vencer por 1-0, 2-0, não tira essa diferença do Palmeiras de gols. 3, né? Tem que ser 3 pro Corinthians terminar o turno como primeiro lugar. Não ganha nada, não ganha título de consolação, não ganha troféu, mas sempre é importante terminar em primeiro na virada de turno. E o Palmeiras, claro, está fazendo a sua parte, tropeçou um pouco no campeonato, veio de 3 resultados sem vitórias, com duas derrotas e um, aliás, dois empates e uma derrota, mas ontem em casa conseguiu fazer o seu papel e venceu a equipe do Vitória por 2-1. Abriu 2-0, permitiu que o Vitória diminuísse o placar e trouxe uma certa pressão de Mino Palmeiras ao final do jogo. Personagem importante na partida, a mudança na meta palmeirense, o goleiro Jailson. E ele fala desta mudança, a grande chance que ele teve, chegou em 2014, veio do Ceará, e, enfim, estreou na Série A do Campeonato Brasileiro.
É verdade, 35 anos, experiente, graças a Deus, e hoje, com a minha estreia numa Série A, tinha isso em sonho, e hoje, graças a Deus, foi realizado. Isso aí é só uma, como se diz assim, uma força que eu posso dar para o grupo, e pode contar comigo, com o Wagner também, com o Vinícius, que o Palmeiras também serviu de goleiro.
A conversa com o Cuca, como que o Cuca conversou com o Jailson, avisando que ele seria titular no jogo de ontem.
É verdade, 35 anos, experiente, graças a Deus, e hoje, com a minha estreia numa Série A, tinha isso em sonho, e hoje, graças a Deus, foi realizado. Isso aí é só uma, como se diz assim, uma força que eu posso dar para o grupo, e pode contar comigo, com o Wagner também, com o Vinícius, que o Palmeiras também serviu de goleiro.
Você assume o lugar do Wagner, que acabou falhando no último jogo. Como é que foi o papo do Cuca com vocês quando ele tomou essa decisão?
Olha, foi um papo cara a cara, né? Ele tiver que falar, e tiver que passar a mão na cabeça, ele vai passar a mão na cabeça, e foi um papo sadio. E graças a Deus hoje eu pude estrear e com essa vitória aí.
O que aconteceu no gol, Jailson, no gol do Vitória? Você espalmou a bola batendo o Thiago Martins, o que aconteceu no lance?
Foi um lance muito rápido, eu tive a visão de espalmar para tirar fora da área, infelizmente bateu no pé do Thiago e entrou, mas agora vamos descansar e trabalhar.
E a conversa sua com o Wagner, como foi, Jailson?
Cara, uma conversa sadia, como a gente sempre respeita um profissional que está jogando. Lógico, a gente fica triste, né, que é um profissional, um amigo nosso, um parceiro, a gente sabe que agora tem que trabalhar e dar conta do recado.
E agora vamos ouvir o Moisés, jogador do Palmeiras, falando se o Palmeiras em algum momento levou risco ao sofrer um gol do Vitória, levou um risco, o resultado de Vitória para cima do time baiano.
Ah, levamos risco, com certeza. Eles criaram algumas chances. Era um jogo teoricamente tranquilo, né, até os 2-0. Tivemos um pênalti quando estava esse resultado, o juiz infelizmente não deu. E tinha tudo para ser um placar mais elástico e acabamos sofrendo, né? Mas acho que o importante é valorizar essa vitória que a gente precisava muito e retomar a liderança.
Virar o turno aí como líder. Claro, não ganha nenhum prêmio, não ganha nada, mas simbolicamente é importante para a confiança do elenco terminar em primeiro, Moisés, até que o campeonato já mostrou, aquele que termina em primeiro geralmente bate campeão.
Ah, é importante não só terminar em primeiro, voltar a vencer. Eu acho que um time que quer ser campeão não pode passar 3-4 rodadas sem vencer. Então, mais importante do que tudo hoje era a vitória e nós conseguimos. E o time vem mostrando aí a cada partida que vai brigar lá em cima. Todo jogo tem aquela pergunta, o Palmeiras está pronto? E o tempo todo a gente está ali. Foi o time que mais liderou durante o primeiro turno. Então, vamos com o pé no chão, melhorando a cada dia, com humildade, porque tem muita coisa pela frente ainda.
Moisés, a gente sabe que tem todo o ambiente de vestiário e tem a confiança no companheiro. O Jailson trouxe essa confiança no gol, algo que o Wagner, não por pelo momento dele, acabou não trazendo confiança a vocês e ao time do Palmeiras, e por isso a mudança acabou acontecendo, Moisés?
É, o Wagner contra o Atlético entrou muito bem no jogo, né? Ninguém lembra disso, só fala das falhas que ele teve. Infelizmente, quando você tem uma falha e logo em seguida tem outro, abala um pouco o profissional, é normal. Quem que não vai se abater com um erro meio que fatal, né, que sai o gol. Mas é um cara que a gente confia, a gente sabe que quando precisar dele novamente, ele irá nos ajudar, porque é um bom profissional e um cara de caráter.
E para fechar, o técnico Cuca, falando com o Vanderlei Nogueira, respondendo, bom terminar em primeiro, em virtude até desses números, né, quem termina em primeiro normalmente é campeão brasileiro, isso vem acontecendo em vários anos, várias edições do campeonato, e sobre essa troca, né, o Jailson começando como titular no lugar do Wagner.
Na verdade, ainda tem uma partida amanhã, né? Que pode ser, ainda que nos tirem o primeiro lugar, futebol tudo pode acontecer, mas de qualquer forma, acho que foi um primeiro turno, de uma maneira geral, muito bom, porque se a gente analisar o campeonato em si, todas as equipes passam por um momento ruim, e a campeã vai ser aquela que tiver o menor momento ruim. Todas já passaram. Você pegar uma por uma aí, não tem uma que foi... Então tem esse equilíbrio que torna o campeonato mais empolgante, né? 6-7 equipes lutando pelo título. De repente, com essa luta, uma pontuação menor pode vir a ser o campeão. Enfim, nós fizemos a nossa parte numa partida hoje, em que é uma partida complicada de se jogar, porque você busca a tua autoconfiança novamente, né? O nosso time é um time jovem. Se você for buscar no elenco do Palmeiras, você não vai ver grandes lideranças dentro do elenco. O Fernando saiu, tem o Zé Roberto. O que eu fiz hoje? Busquei mais uma liderança que eu preciso, é o Dudu, e ele foi. Preciso de outras que está se formando, que é o Moisés, o Rafael, enfim. Isso é importante para a gente ter na caminhada, né? E eu acho que nesse processo foi um jogo muito bem jogado, voltou a ser aquele velho Palmeiras do começo do campeonato, com posse de bola grande, criação de jogadas, até o minuto em que tomou o gol. Porque daí é um momento que você entra em desconfiança e o adversário pega aquela confiança que você tinha, vira outro jogo. Mesmo assim, nós tivemos duas chances na cara do gol, que o Dudu cruzou para o Eric, que o Leone driblou o goleiro, e eles lá também tiveram, porque é um jogo que naquele momento a parte tática já não existe mais. Ele já tem 3, 4 caras enfiados, a bola aérea. É um jogo em que você tem que ter também o goleiro que salve, né? E o Jailson, respondendo a tua pergunta, hoje foi muito bem. A ressaltar que ele é um goleiro de 35 anos e é o primeiro jogo dele na Série A do campeonato, né? Eu lá embaixo na oração fiz questão de oferecer essa vitória para o Wagner, que é tão bom goleiro quanto o Jailson, só que o momento não era o momento do Wagner, né? Todo mundo tem o seu momento, esse momento era o momento de preservar o Wagner e colocar o Jailson. E ele foi muito bem, o que nos dá uma confiança, até para o próprio Wagner, num futuro, quando necessário, poder jogar com confiança.
Este é o técnico Cuca, personagens do jogo de ontem, a vitória do Palmeiras sobre o Vitória por 2-1 no Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder, 36 pontos ganhos, volta a campo só no final de semana contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Hoje folga para o elenco, volta aos treinamentos. Nesta terça-feira, Zé Roberto levou o terceiro cartão amarelo, está fora do primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Nilson César.
Muito obrigado, Fred Júnior. Meio-dia e 18 agora. Por que quando é pra chamar o Márcio Espípulo, você mostra o tamanho da testa? Ah, entendi. Diga, meu caro Márcio Espípulo.
O São Paulo, bela vitória fora de casa contra o Santa Cruz. O Andrés Chaves, aos poucos, vai conquistando a torcida e também a confiança da diretoria, que procura por um atacante ainda no mercado brasileiro. Mas o atleta vai ganhando seu espaço. Tem feito gols importantes. Um golaço contra o Atlético Mineiro e ontem foi importante na vitória contra o Santa Cruz. O São Paulo não vencia 5 partidas e conquistou uma vitória fora de casa. Agora terá Botafogo, Internacional, Juventude pela Copa do Brasil. É a sequência de jogos do São Paulo na competição. E ganha um respiro para procurar com mais tranquilidade um novo treinador. Por enquanto, muitas especulações, não há uma definição e a diretoria elogiou o trabalho do André Jardine. O Jardine, perguntado sobre o novo profissional que poderia chegar ao São Paulo Futebol Clube, ele não quis dar detalhes, alegando que essa questão é com a diretoria e não com ele.
Essa não é a minha parte, a direção está quebrando a cabeça para encontrar a melhor solução e a gente está totalmente à disposição para ajudar o São Paulo. Nosso papel nesse momento é justamente fazer o que a gente está fazendo, que é trabalhar muito e dar um pouquinho mais de tranquilidade para a direção poder tomar a melhor decisão possível.
Jardine comemorou a vitória, viu um São Paulo aguerrido dentro de campo e isso também foi algo deixado por Balsa.
Acho que os próximos jogos do São Paulo vão determinar realmente a ambição do São Paulo dentro do campeonato. Foi isso que foi conversado e para isso a vitória hoje era fundamental, né? A gente se aproximar um pouquinho do pelotão de cima e não do de baixo. E o grupo comprou demais a nossa ideia, não tivemos muito tempo para treinar, mas estudamos muito o adversário, estudamos as nossas possibilidades, né? E o mérito é todo dos jogadores de, em tão pouco tempo, comprar a ideia. Isso prova que a gente tem um grupo muito comprometido com o espírito que o Balsa deixou, que é um espírito de aguerrimento, de não se entregar, de lutar e de, se for sofrendo como foi no final, sofrer junto e ganhar do jeito que for. O mais importante hoje era a vitória.
Responsáveis pelos últimos 7 gols do time, os gringos foram elogiados pelo treinador.
Acho que eles estão totalmente ambientados já, né? O grupo acolheu muito bem, independente do treinador ser ou não estrangeiro, o clube os acolheu. E a gente percebe neles um comprometimento muito grande, né? Uma vontade muito grande de vencer num clube brasileiro do tamanho que é o São Paulo, né? E quem ganha com isso é o clube, porque tem, né, no DNA, além de já ter grandes jogadores brasileiros, a gente tem alguns argentinos com aquela raça, com aquela alma que a gente sabe que eles têm. E isso está agregando, está dando um tempero para a equipe que eu acho fantástico.
Aí a participação do André Jardine, que continua comandando o São Paulo ao lado do Pintado, enquanto este profissional não chegar à equipe do Morumbi. O Michel Bastos e também, claro, jogadores importantes da equipe do São Paulo, Lugano, não é o titular absoluto, o Rodrigo Caio está na seleção brasileira, mas os dois foram poupados ontem e vão depender da reavaliação durante a semana para voltarem na partida contra o Botafogo no estádio do Morumbi ou não. A tendência é que joguem normalmente a sequência. Ontem só ficaram fora por precaução, até porque o Michel sentiu um incômodo na coxa, o Lugano vinha de um desgaste muscular grande, mas são titulares do São Paulo e devem voltar à equipe normalmente, sem nenhum tipo de problema.
Jornal de Esportes.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegrip Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim.
É gripe? Benegrip Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Diga, meu caro Daniel Lia.
E os sócios do São Paulo Futebol Clube votaram neste final de semana o plebiscito sobre os atos administrativos desde 2003. E o sim acabou ganhando, defendido pela situação. Já os contrários, o voto não, acabaram perdendo com 564. Esta decisão acaba referendando um novo processo para a reforma do Estatuto do Clube. E a diretoria também agora considera como válidos os atos administrativos desde o ano de 2003. O certo é que agora ambas as partes, tanto situação quanto oposição, que defendiam a reforma do Estatuto, devem conversar para que isto ocorra já nos próximos meses.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Vamos à Cidade Olímpica. São 12 horas e 24 minutos. Rio de Janeiro, diga, meu caro Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Não sei se você, ouvinte da Jovem Pan, está com essa sensação, mas estou achando que aquela meta do Brasil de ficar entre os 10 melhores, 29, 30 medalhas, a vaca está indo para o brejo. O Brasil tem decepcionado em alguns esportes que se esperava um desempenho muito melhor. Eu estou falando basicamente da natação, onde os americanos deitam e rolam. Você vê que a Austrália é uma potência. É um esporte em que se acumula muitas medalhas. E principalmente no judô, onde o Brasil também tem muita tradição. Agora há perspectivas, esporte coletivo, enfim. Vamos ver que bicho vai dar. O futebol? Ih! Esse, então, nem se fala, meus amigos. 2 jogos contra a África do Sul e Iraque, empate em 0-0, é crise, é vexame, é derrota. Está pintando um novo desastre e não tem como dizer que o fantasma de 2014 não está rondando. Neymar está sumido, está desaparecido. O que está acontecendo com esse cara, hein? Ele adora tirar onda com o jornalista, com a imprensa. numa atitude soberba, prepotente, pernóstica, mas dentro de campo não consegue liderar uma equipe, não consegue jogar um bom futebol, não consegue fazer gol no Iraque e na África do Sul. Depois não administra bem as cobranças e as críticas. Tomara que Tite esteja assistindo muito bem o desempenho desse rapaz, que é bom de bola, indubitavelmente, mas que na seleção brasileira parece um jogador qualquer, um jogador comum, para dar uma lapidada, cortar as asas de Neymar na seleção principal. Com relação à organização dos jogos, problemas, tem fila para comer, você compra para comer e na hora de pegar o alimento já não está disponível, as filas de acesso foram resolvidas, já teve também problema de bala perdida, parece que eram drones e um balão de monitoramento que queriam ser abatidos, ou poderiam ser abatidos por traficantes. Enfim, problemas não faltam nesta que eu chamo de Olimpíada Made in Brasil. Flamengo quer virar o turno ali na cola do Palmeiras. Secou o Verdão ontem, mas diante do Vitória não deu. Santos perdeu para o América Mineiro e o rubro-negro carioca também torce contra o Corinthians na partida contra a equipe do Cruzeiro. O clima na Gávea é de esperança, afinal de contas, o time ainda está incompleto e falta o camisa 10. Diego, que vai estrear muito provavelmente na próxima rodada contra o Sport Clube de Recife. Fluminense não consegue embalar, não consegue engatar. Fica naquela zona intermediária, sempre oscilando entre a oitava e a 13ª colocação, esteve sempre à frente do Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio, mas cedeu um empate 2-2. O time agora é décimo colocado com 25 pontos. Botafogo e Vasco não jogaram, tempo para respirar, para se prepararem para os seus próximos compromissos. Enquanto isso, o técnico Ricardo Gomes vai dando uma lapidada no time, que lutará até o fim para não cair. O time foi campeão carioca sub-20, Botafogo venceu o Flamengo na disputa por pênaltis por 5-4 na Arena Botafogo no último sábado, na Ilha do Governador. O Vasco da Gama também está curtindo seu momento de folga, o técnico Jorginho aos poucos vai se convencendo que Ederson tem de ser titular e Thales uma opção no banco de reservas. O elenco está sendo enxugado com jogadores emprestados, Leandrão, Island e outros estão de partida de São Januário. São informações do futebol carioca, da Olimpíada, do triste desempenho do futebol brasileiro. Parabéns para as meninas. 2 jogos, 8 gols e apenas 1 sofrido. Aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viga.
Meio-dia 28, vou falar do Santos agora, vou perder. Rafael Tebas, vem aí. Diga lá, Tebas.
Muito boa tarde, ouvinte da Pan, esse jornal de esportes. O Santos perdeu para o América Mineiro, tropeçou, ninguém contava com esse tropeço, perdeu para o Lanterna do Campeonato Brasileiro por 1-0 e agora é o terceiro colocado com 33 pontos. Realmente ninguém esperava, ninguém contava com esse resultado. Sentiu muita falta do Ricardo Oliveira, o centroavante, também de Gabriel Gabigol, Zeca e Thiago Maia, que estão com a seleção olímpica. Nessa segunda-feira, jogadores ganharam folga porque terão a semana inteirinha para trabalhar, já que o Santos enfrenta o Atlético Mineiro no próximo domingo, sem Lucas Lima, que tomou o terceiro cartão amarelo. Professor Dorival Júnior conversou com a imprensa a evolução da equipe do América, a análise do jogo.
Primeiro com o último, o futebol brasileiro não é assim. O América já vinha crescendo de produção há muito tempo e eu vim alertando em relação a tudo isso. Um jogo difícil de se jogar, temperatura para as duas equipes, tornando o jogo moroso, lento, poucas oportunidades criadas, né, ao longo de 90 minutos. O América foi feliz no momento que ficamos com um jogador a menos, se aproveitou dessa situação e fez o resultado.
Sobre a arbitragem, o goleiro Vanderlei foi expulso, ficou uma dúvida, houve ou não houve interferência externa. Dorival ficou bravo e falou exatamente sobre a arbitragem na partida contra o América.
Só fui perguntar qual jogada está correta, se foi aquela expulsão, aquela jogada do Cássio na frente da área do Corinthians ou a jogada do Vanderlei. Depois eu perguntei para o Bandeira o que havia acontecido. Num primeiro momento ele falou que o Vanderlei botou a mão na bola. Então vamos procurar essa mão do Vanderlei, onde ela está, e se realmente isso daí aconteceu. Mas eu fui apenas questionar qual é a jogada correta, porque o que nos passaram é que a jogada acontecida com o Cássio foi a correta. De repente, é uma maneira de interpretar naquela ocasião e outra maneira completamente é diferente agora. Então, qual é a correta? Qual é a verdadeira? Qual é a certa? Para que nós não fiquemos também desinformados, até porque nós ficamos perdidos no meio de todo esse turbilhão aí, até em razão das mudanças serem feitas praticamente em cima de uma competição e sem que seja explicitada a todos.
Esse foi o professor Dorival Júnior. O Santos, que perdeu para o América por 1-0, agora é o terceiro colocado, ainda está no G4, mas perdeu a liderança e vai ter a semana inteirinha para trabalhar, porque enfrenta o Atlético Mineiro no próximo domingo, sem Lucas Lima, que tomou o terceiro cartão amarelo.
Bem de 31, chega, acabou o Jornal de Esportes da Pan, vem aí Esporte Discussão, Vanderlei Nogueira e toda a turma aqui da Pan, até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan, pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan, 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.